Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta quinta-feira, 31 de março. Hoje lá fora, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu encoberto, vamos ter chuva, neste momento 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos intensificam sanções à Rússia. Alemanha rejeita pagar por gás em rublos, como exigido agora pela Rússia. O Tribunal Supremo do Quênia declarou ilegal tentativa do presidente emendar a Constituição. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Registro eleitoral chega ao fim. A greve dos professores universitários poderá ser temporariamente suspensa. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje um decreto exigindo que as companhias estrangeiras que compram gás à Rússia efetuem o pagamento na moeda russa ou rublo. Caso contrário, os fornecimentos serão cortados. Isto deixa a Europa perante a perspectiva de perder mais de um terço dos seus fornecimentos. A Alemanha ativou um plano de emergência que poderá levar ao racionamento de combustíveis na maior economia da Europa. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que os países aliados do Ocidente estão determinados em não aceitar a chantagem da Rússia e o chanceler alemão afirmou que os pagamentos serão feitos como até agora. O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, disse que a França e a Alemanha se estão a preparar para possíveis cortes dos fornecimentos da Rússia. O governo russo diz que os pagamentos em rublos se referem a entregas de gás feitas a partir de amanhã e, portanto, não a gás já entregue. O governo russo anunciou, entretanto, ter proibido a entrada no país de dirigentes da União Europeia e alguns jornalistas devido ao que disse ser políticas anti-russas da União Europeia. Equipas da Cruz Vermelha Internacional estavam hoje prontas para ajudar na evacuação de civis da devastada cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, isto depois de ter sido alcançado um cessar-fogo temporário. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verushuk, disse que as duas partes tinham acordado em três corredores de evacuação e que um dos corredores seria também usado para entregar ajuda humanitária à cidade de Berdyansk, a cerca de 85 km de Mariupol. Anteriores planos de evacuação falharam com acusações mútuas de violação do cessar-fogo. Milhares de pessoas estão encurraladas na cidade sem água e eletricidade há várias semanas. No norte do país, e apesar de declarações russas de que iria reduzir as suas operações, a cidade de Chernihiv continuava hoje a ser alvo de intensos bombardeamentos russos. O Ministério da Defesa britânico disse que forças russas continuavam a manter posições a leste e ocidente da capital Kiev. As autoridades britânicas disseram, entretanto, que vai ser enviado para a Ucrânia artilharia de longo alcance e mais armas de defesa antiaérea. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que se deve esperar mais ataques russos do leste do país, na região de Donbass, onde a Rússia apoia forças separatistas. Entretanto, a Companhia de Energia Nuclear da Ucrânia disse que a maior parte das forças russas que haviam ocupado a central nuclear de Chernobyl deixaram o local. Apesar da presença de tropas russas, tinha sido o pessoal ucraniano que continuou a controlar o armazenamento de combustível nuclear usado. A Geórgia descreveu de inaceitável planos anunciados por separatistas apoiados pela Rússia na região da Ossétia do Sul de organizarem um referendo sobre a unificação da região à Rússia. Em 2008, tropas russas apoiaram uma rebelião separatistas nessa região e ainda na Abcásia, e o dirigente da Ossétia do Sul disse agora que vai realizar um referendo sobre a unificação com a Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia, David Zalkaliani, disse que isso é inaceitável enquanto o território estiver ocupado pela Rússia. O Supremo Tribunal do Quênia decidiu que a proposta do presidente Uhuru Kenyatta para alterar a Constituição é ilegal, desferindo assim um golpe aos seus aliados antes das eleições-chave de agosto. A decisão foi apoiada por seis dos sete juízes que supervisionam o caso no Supremo Tribunal, decidindo contra a proposta de Kenyatta de expandir o Executivo. Mas o Tribunal deixou em aberta a possibilidade de as reformas, particularmente conhecidas como Iniciativa Construir Pontes, serem instituídas pelo Parlamento ou por outros meios, desde que o Presidente não tenha participado nas alterações. As reformas teriam sido a maior mudança no sistema político do Quênia desde a introdução de uma nova Constituição em 2010. A junta militar que governa o Burkina Faso rejeitou pressões da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, para abandonar o poder em menos de 3 anos, afirmando que a sua prioridade é restaurar a segurança no país. Um porta-voz da junta militar disse que para se estabelecer a democracia é preciso em primeiro lugar destruir a rebelião islâmica no país para permitir que a paz regresse. Na passada semana, a CDAO tinha exigido o regresso à democracia em menos de 3 anos, mas agora a ministra dos Negócios Estrangeiros da junta militar, Olivia Ruamba, disse que 36 meses é um prazo realista. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse esta quinta-feira que 5 empregados raptados há mais de 1 mês numa região conturbada do norte dos Camarões tinham sido libertados na vizinha Nigéria. Os 5 que foram sequestrados a 24 de fevereiro numa zona fronteiriça alvo frequente de ataques jihadistas foram levados para um lugar seguro, disse a Médicos Sem Fronteiras à agência de notícias France Presse, sem dar mais pormenores.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começam tarde, acabam cedo, foi a avaliação de um cidadão no Uambo que procurava registar-se agora que o registro eleitoral está a chegar ao fim. O Norberto Sateco foi dar uma volta pela cidade, pelos locais de registro, e começou por falar com algumas das pessoas que tentavam ainda registar-se.
A que hora chegou aqui no posto de registro e atualização?
Às 5
da manhã.
Meu nome é Isidro Vingudo Bacia, eu tenho 25 anos de idade. E nós chegamos aqui às 3 horas da manhã, então desde as 5 até aqui ainda ninguém veio se manifestar. Trai que aqui até às 16 ou 15 horas já termina. Começa a andar, termina cedo. Isso vem complicar nossa população.
Abel Lucamba, responsável do registro civil.
Bom, o horário é das 8 às 21, mas atenção, em função das condições técnicas de cada área. Okay? Existem localidades que não permite que se fique até às 21.
Aquele dirigente garantiu também que os números andam perto do previsto, tendo lançado neste momento o registro de mais de 300 mil cidadãos maiores de 18 anos. Por seu turno, o secretário do Partido Político PRS, Solia Salende.
Devia se prorrogar o registro eleitoral oficioso, justamente por aquilo que estamos a ver. O MATE cometeu erros de previsão, não previu o tempo. É que haverá exclusão, nem todos vão a tempo de se registarem.
Era Solia Salende, dirigente do PRS no Uambo. Ele estava a falar com o Norberto Sateco. A greve dos professores universitários dura há vários meses e põe o ano letivo em risco. Mas amanhã poderá ser decidido suspender temporariamente essa greve. O Manuel José faz agora aqui um resumo dos diferendos que causam a greve e a opinião de várias partes interessadas. Manuel.
A greve propriamente dita já tem 3 meses, mas os termos de negociações já vêm de lá atrás. Há quase 2 anos, os professores apresentaram em caderno um salário máximo de o equivalente a 5 mil dólares. Recentemente, o presidente da República orientou para um aumento de 6%, ou seja, um professor catedrático que ofere 400 mil kwanzas, quase mil dólares norte-americanos, passe para 600 mil kwanzas, os professores não aceitam. aceitaram a proposta.
O sindicato não concorda com a proposta do senhor presidente. A qualidade de ensino não cai do céu. Precisa, requer de investimento.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, SIMPES. O ano letivo termina em setembro, com os professores parados a três. Há o risco do ano ficar anulado. Mas afinal, onde reside a diferença entre o sindicato e a entidade patronal? Perguntamos ao número 1 do SIMPES da região Luanda-Bengo, o professor Carlizo, que aponta o facto do Estado controlar apenas 30% do setor do ensino superior, enquanto 70% está nas mãos de privados, como razão para que o executivo não aceita a melhoria do salário dos professores.
É por isso que quem está a impedir bom salário nas instituições públicas são os donos dessas universidades, que são eles que estão os nossos dirigentes, nossos empresários. Melhorando o salário dos professores das instituições públicas, os professores não vão ter preocupação de fazer carinho. Não fazendo garimpo, eles vão ter carência de professores. Tendo carência de professores, as suas empresas não vão funcionar.
O mesmo argumento têm os estudantes, como diz Francisco Teixeira, o presidente do MEA.
O Estado controla simplesmente 30% da educação, 30% no mundo privado. O Estado há muito que já abandonou a educação pública. É o mesmo grupo de abutres que acambarcou o ensino, tornou como negócio.
Ainda assim, os estudantes mantêm a esperança de que o ano letivo seja salvo.
Mas temos a fé que vamos conseguir ultrapassar isso.
A mesma esperança que é dada pelo secretário-geral do SIMPES, Pérez Alberto, que aposta as fichas na reunião de amanhã, sexta-feira, da Assembleia Geral dos Professores do Ensino Superior.
Possivelmente queremos requerer à mesa da Assembleia Geral a interrupção da greve por 30 dias, para atender o clamor dos estudantes.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Em Luanda, esperava-se hoje a decisão de um tribunal sobre o julgamento de vários membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O pronunciamento da sentença foi atrasado devido à morte de um dos familiares da juíza auxiliar do processo. O julgamento, que teve o seu início a 18 de novembro do ano passado, tem 4 arguídos suspeitos de 5 crimes, entre eles associação criminosa e branqueamento de capitais. Entre os arguídos estão Honorilton Gonçalves da Costa, ex-representante máximo da IURD em Angola, Fernando Henriques Teixeira, ex-diretor da Record TV África, António Pedro Correia da Silva, bispo, e Vladir de Sousa dos Santos, um pastor da Igreja. Em frente ao tribunal, o Coque Mukuta falou com crentes da IURD.
No exterior do tribunal, fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus manifestam-se para uma decisão supostamente inspirada por Deus. Ana Fernandes, por exemplo.
A expectativa é grande, porque há quem diga que nós queremos promover a Igreja Universal, mas não. Nós queremos exaltar o nosso Deus. Esse é o objetivo que nos trouxe até aqui, sobretudo a mim mesmo.
Outra entrevistada, Isabel José, diz que...
Estou aqui louvando, cantando, dando uma força espiritualmente para que o nosso Deus venha fazer uma justiça certa. Assim como eu acredito que Deus vai fazer a justiça certa, os homens vão ser usados aí dentro e tudo vai correr bem.
Isabel José diz que um dos grandes objetivos é voltarem a frequentarem os templos que andam encerrados há já algum tempo.
Sim, não sou coisa de direito. Temos o direito de entrar lá. Por isso estamos aqui hoje, louvando e cantando.
Coque Mukuta, Luanda.
Fome em várias áreas do sul de Angola é uma realidade que todos conhecem. Mas agora, no Namibe, há uma boa notícia. Milhares de crianças afetadas pela fome poderão beneficiar de um programa que visa combater a desnutrição. Armando Chicoca.
O facto foi revelado pelo diretor do Gabinete Provincial do Namibe de Saúde, Pedro Miguel Ferreira Coríntios, à margem da apresentação pública de novos projetos de fortalecimento, resiliência, segurança alimentar e nutricional, frisar.
Temos um registro a nível provincial de aproximadamente 5 mil crianças com desnutrição aguda moderada. Quanto à desnutrição leve, o número de casos pode ser maior, porque são casos em que recupera-se algumas crianças e entram nessa mesma condição outras crianças. No entanto, com a implementação destes e outros projetos também a nível do governo, tem dado grandes efeitos na diminuição do registro de casos de desnutrição a nível das nossas comunidades.
Coríntios fala do impacto dos projetos em causa, sobretudo no município norteio de Camucuio, onde diz haver surto de sarna por escassez de água.
Os projetos trazem um indicativo positivo quando se trata exatamente em furos da água e que de uma forma ou de outra vai minimizando o impacto da seca e consequentemente vai minimizando aquelas patologias que advêm por consequência da seca, particularmente a condição que nós enfrentamos nos últimos tempos de sarna no município do Camucuio. São doenças que surgem por consequência de falta de água, deficiência alimentar. Com a implementação de todos esses projetos, os indicadores de saúde pública poderão ser melhorados.
7 milhões de euros é o montante a ser aplicado neste novo pacote de projetos, segundo disse Catarina Tormenta, coordenadora adjunta do projeto Frisão.
É que o trabalho feito de agricultura familiar seja desenvolvido nas comunidades, haja também o desenvolvimento de mais área de pastos dentro da província do Namibe e também um enfoque muito importante à nutrição e acesso à água. Este quarto convite foi num valor subvencionado de 4.950.700.000 euros e no primeiro convite foi atribuídos cerca de 2 milhões de euros, que contabiliza cerca de 7 milhões atribuídos às organizações da sociedade civil para a implementação de projetos na província do Namibe.
Maísa Tavares, vice-governadora do Namibe para o setor político, económico e social.
Acreditamos que venha a agregar um pouco mais de valor, um pouco mais de resultados a esta luta que, como sabem, vimos a travar na região sul e em particular na nossa província, com os efeitos que a seca tem provocado à nossa população.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Isso em FM, quando se iniciar a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco e esta semana vamos assinalar o Dia Mundial do Autismo, pelo que vamos debruçar-nos sobre esse tema. Mas o que é o autismo? Como criar consciência sobre o diagnóstico? Participe no nosso programa, temos como convidada Shaida Karimo, da Associação Moçambicana do Autismo. Se tiver dúvidas, perguntas, pois pode enviá-las para o WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. E amigo ouvinte, pode usar também esse número para se inscrever para receber os nossos bastidores do desporto duas vezes por semana. Manda a palavra desporto para mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana recebe no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos vestidores do desporto. Vamos agora falar de medicina, de hospitais. Como nós sabemos, o sistema de saúde angolano está altamente dependente de médicos expatriados. E às vezes, a questão das férias causa alguns problemas, como nos diz o Isaías Soares, em Malanje.
O Hospital Regional de Malanje vê reduzido alguns serviços de especialidade quando os médicos expatriados entram em férias coletivas. Especialistas cubanos, russos e ucranianos constituem a maioria dos médicos do estabelecimento hospitalar local. O novo diretor-geral daquela unidade de referência, médico Pedro Francisco Chagas, revela o facto nesta quarta-feira, durante a cerimónia de tomada de posse, presidida pelo governador de Malanje, Norberto dos Santos.
Os grandes problemas do hospital, tanto é a dependência do hospital a especialistas expatriados. Essa dependência, às vezes, causa-nos um transtorno. Eles têm um sistema de férias que não obedece o nosso calendário de férias. Às vezes, são férias coletivas. Então, há momentos que o hospital tem um número número suficiente de especialistas e há momentos que não tem. Neste momento nós temos 3 cirurgiões em dores de pele. Essa situação atrapalha um bocado o nosso trabalho, mas pronto, estamos aqui para resolver isso.
O novo diretor do hospital, que substituiu o também médico Isaac Savumbi, detido há algum tempo alegadamente por corrupção, acredita que a dependência estrangeira poderá reduzir nos próximos anos com o regresso dos médicos nacionais em cursos de especialização em Angola.
Neste momento estamos a formar os nossos próprios especialistas. Temos 21 médicos distribuídos em várias províncias a fazer diversas especializações para reduzirmos esta dependência.
O governador Norberto dos Santos, que impulsou outros quadros, nomeadamente os administradores municipais adjuntos de Malanje de Marimba e Comunal de Cambache, município de Malanje, Italamongongo, Cambo de Catembo, diretores e subdiretores pedagógicos de escolas do segundo ciclo de ensino secundário, pediu maior responsabilidade para os novos colaboradores.
O que eu posso desejar a todos é muita saúde, muita força, disciplina e rigor e fazer com que todos vocês possam cumprir a vossa missão.
O Hospital Regional de Malanje, que enfrenta nesta altura o impacto da greve dos médicos nacionais, vê abraços em pagar salários de médicos de nacionalidade russa há já alguns anos. Um dos médicos da pátria de Putin precisou a Voz da América, mas sem gravar entrevista nem revelar a sua identidade, que vive em Malanje há vários anos e tem dificuldades sérias para garantir o sustento da família, com maior relevância para a compra de alimentos e o pagamento da propina escolar. Segundo ele, ninguém se predispôs a ajudá-los tanto em Malanje como em Luanda. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar por falar do Mundial de Futebol, porque amanhã é o sorteio para o evento a realizar entre novembro e dezembro no Qatar. Ontem, na zona da América do Norte, Sul e Caraíbas, com CACAF, confirmou-se o que se já previa. A Costa Rica qualificou-se para a repescagem contra a Nova Zelândia. Estados Unidos e México juntaram-se ao Canadá como os 3 que se qualificaram diretamente para o Mundial. As 32 seleções finalistas vão ser distribuídas por 8 grupos de 4 equipas, designadas pelas letras A a H. A salientar que ainda faltam apurar 3 equipas, um dos play-offs entre a Costa Rica e a Nova Zelândia, outro do play-off do Peru contra o vencedor do jogo entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália, e ainda um país europeu que vai sair do jogo entre o país de Gales e o vencedor da eliminatória Escócia-Ucrânia, que não se pôde realizar devido à guerra neste último país. Para o sorteio da manhã, as equipas foram colocadas em 4 potes de acordo com os rankings da organização, o que significa que equipas que estão no mesmo pote não jogarão entre si. As equipas africanas, que são 5, estão colocadas no pote 3 e 4. No pote 3 estão o Senegal, Marrocos e Tunísia. No pote 4 estão os Camarões e o Ghana. Vamos agora para o futebol feminino para assinalar algo do notável e que mostra bem o crescimento do futebol feminino. Ontem, em Barcelona, a equipa da casa defrontou o Real Madrid para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em femininos. O que foi notável foi o número de espectadores, que é um recorde no futebol feminino. 91.533 espectadores estiveram presentes no estádio do Barcelona e, em redor do mundo, disse que isto assinala um novo capítulo no futebol feminino. Barcelona bateu o Real Madrid por 5-2, passou às meias finais da competição. E ainda na Europa, o jornal espanhol Marca acaba de publicar os salários dos jogadores através das ligas europeias. Nos 2 primeiros lugares estão Neymar, com quase 49 milhões de euros, seguido do seu colega de equipa Messi, com 40 milhões. Em 3º lugar, a grande surpresa, um jogador que raramente joga. Trata-se de Gareth Bale, do Real Madrid, com 34 milhões de euros. Cristiano Ronaldo está em 4º lugar com 31 milhões e 560 mil. Em 5º está Antoine Griezmann, o francês do Atlético de Madrid, com 30 milhões. A assinalar que na lista dos salários, os jogadores mais bem pagos são na maioria avançados, alguns médios. O defesa mais bem pago é Varane, do Manchester United, que está em 15º lugar, coitado, só ganha 21 milhões e 300 mil euros. Todos estes salários são sujeitos a impostos, claro está. Basquetebol americano, NBA. Ontem aconteceu algo que raramente acontece. O angolano Bruno Fernandes esteve em ação, o que só por si é raro, mas jogou também muitos minutos, o que também é mais raro. Bruno Fernandes esteve em ação 22 minutos, marcou 17 pontos pelo seu clube, o Houston Rockets, que perdeu frente ao Sacramento Kings por 121-118. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste, que é comandada pelo Phoenix Suns, que ontem derrotou o quarto classificado, o Golden State Warriors, 107-103. O líder da Conferência Leste é o Miami Heat, que ontem bateu o Boston Celtics, 106-98. Na Guiné-Bissau, o novo bastonário da Ordem dos Advogados pretende firmar um Pacto Nacional de Justiça. Enquanto isso, analistas propõem a reorganização da classe e defesa do Estado de Direito Democrático no país. Tiago Cedi.
O Pacto Nacional de Justiça, que irá envolver não só a própria Ordem, o Supremo Tribunal de Justiça, o Ministério Público, mas também o Governo e a sociedade civil, visa definir itens que visam combater a corrupção no aparelho judiciário guineense. Januário Correia é o novo bastonário.
Em que vamos fechar para discutir o problema da justiça, como combater esse problema. Depois aquilo vai resultar em conjunto de itens. O que é que o Estado deve fazer? Por exemplo, a questão da acesso à justiça é um problema. Temos também um problema a nível de segurança jurídica. Não sabe quais são as que estão em vigor. Preciso também combater a corrupção. O que é preciso? Vamos endurecer as penas? Sim. Vamos criar uma estrutura forte, combativa. Vamos formar os inspectores do Estado.
Para combater a corrupção no setor da justiça, Januário Correia defende que a estrutura inspectiva funcione no país.
A inspeção dos tribunais tem que funcionar como uma estrutura séria, como uma estrutura consistente, consolidada. A forma de combater bandidagem e corrupção são os inspectores que vão descodificar eventuais fraudes.
O jurista Luiz Petit entende que a nova direção da Ordem deve priorizar a reorganização da classe e clarificar a questão da incompatibilidade dos advogados.
Reorganização da classe, conhecer a situação real das incompatibilidades dos advogados. Até agora é que os advogados, ocupando outras funções do Estado, continuam no exercício da advocacia e isto pode ter alguma influência negativa nas tomadas de decisões nos tribunais, como também pode criar um desequilíbrio em relação à concorrência dos advogados.
Mas, para o Odna Kufuk Nadoa, é necessário defender o Estado de Direito Democrático no país.
Defender o Estado de Direito Democrático, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, colaborar com a administração da justiça na prosecução do valor da justiça e da paz social, deve também garantir o acesso dos cidadãos ao direito.
Januário Correia foi eleito como novo bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau a 19 de março, com 149 votos a favor, num universo de 219 votantes. Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, mas continuem connosco. Temos mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
A happy dream. But in this hard world full of suffering, I found it out that for what they see. Let us live as one. We'll be forever young. Give us peace. Let us live as one. We'll be forever young. Give us peace. Thank you.
partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 31 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: o presidente russo assina decreto que pode levar à suspensão da entrega de gás à Europa. Burkina Faso rejeita a exigência da CDAO para a transição para a democracia. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com, na nossa página. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mais à frente, vamos falar do julgamento da antiga ministra do Trabalho de Moçambique, acusada de corrupção. Novo bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau propõe Pacto Nacional de Justiça. E também falaremos com um grupo que levou ajuda à fronteira da Ucrânia em viagem de quase 70 horas. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje um decreto exigindo que as companhias estrangeiras que compram gás à Rússia efetuem o pagamento na moeda russa ou rublo. Caso contrário, os fornecimentos serão cortados. Isto deixa a Europa perante a perspectiva de perder mais de um terço dos seus fornecimentos. A Alemanha ativou um plano de emergência que poderá levar ao racionamento de combustíveis na maior economia da Europa. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que os países aliados do Ocidente estão determinados em não aceitar a chantagem da Rússia, e o chanceler alemão afirmou que os pagamentos serão feitos como até agora. O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, disse que a França e a Alemanha se estão a preparar para possíveis cortes dos fornecimentos da Rússia. O governo russo diz que os pagamentos em rublos se referem a entregas de gás feitas a partir de amanhã e, portanto, não a gás já entregue. O governo russo anunciou, entretanto, ter proibido a entrada no país de dirigentes da União Europeia e alguns jornalistas, devido ao que disse ser políticas anti-russas da União Europeia. Equipas da Cruz Vermelha Internacional estavam hoje prontas para ajudar na evacuação de civis da devastada cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, isto depois de ter sido alcançado um cessar-fogo temporário. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verochuk, disse que as duas partes tinham acordado em 3 corredores de evacuação e que um dos corredores seria também usado para entregar ajuda humanitária à cidade de Berdyansk, a cerca de 85 km de Mariupol. Anteriores planos de evacuação falharam com acusações mútuas de violação do cessar-fogo. Milhares de pessoas estão encurraladas na cidade sem água e eletricidade há várias semanas. No norte do país, e apesar de declarações russas de que iria reduzir as suas operações, a cidade de Chernihiv continuava hoje a ser alvo de intensos bombardeamentos russos. O Ministério de Defesa britânico disse que forças russas continuavam a manter posições a leste e ocidente da capital Kiev. As autoridades britânicas disseram, entretanto, que vai ser enviado para a Ucrânia artilharia de longo alcance e mais armas de defesa antiaérea. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que se deve esperar mais ataques russos do leste do país, na região de Donbass, onde a Rússia apoia forças separatistas. Entretanto, a Companhia de Energia Nuclear da Ucrânia disse que a maior parte das forças russas que haviam ocupado a central nuclear de Chernobyl deixaram o local. Apesar da presença de tropas russas, tinha sido o pessoal ucraniano que continuou a controlar o armazenamento de combustível nuclear usado. A Geórgia descreveu de inaceitável planos anunciados por separatistas apoiados pela Rússia na região da Ossétia do Sul de organizarem um referendo sobre a unificação da região à Rússia. Em 2008, tropas russas apoiaram uma rebelião separatistas nessa região e ainda na Abcásia, e o dirigente da Ossétia do Sul disse agora que vai realizar um referendo sobre a unificação com a Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia, David Zalkaliani, disse que isso é inaceitável enquanto o território estiver ocupado pela Rússia. O Supremo Tribunal do Quênia decidiu que a proposta do presidente Uhuru Kenyatta para alterar a Constituição é ilegal, desferindo assim um golpe aos seus aliados antes das eleições-chave de agosto. A decisão foi apoiada por 6 dos 7 juízes que supervisionam o caso no Supremo Tribunal, decidindo contra a proposta de Kenyatta de expandir o Executivo. Mas o Tribunal deixou em aberta a possibilidade de as reformas, particularmente conhecidas como Iniciativa Construir Pontes, serem instituídas pelo Parlamento ou por outros meios, desde que o Presidente não tenha participado nas alterações. As reformas teriam sido a maior mudança no sistema político do Quênia desde a introdução de uma nova Constituição em 2010. A junta militar que governa o Burkina Faso rejeitou pressões da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, para abandonar o poder em menos de 3 anos, afirmando que a sua prioridade é restaurar a segurança no país. Um porta-voz da junta militar disse que para se estabelecer a democracia é preciso em primeiro lugar destruir a rebelião islâmica no país para permitir que a paz regresse. Na passada semana, a CDAO tinha exigido o regresso à democracia em menos de 3 anos, mas agora a ministra dos Negócios Estrangeiros da Junta Militar, Olivia Ruamba, disse que 36 meses é um prazo realista.
Depois das notícias internacionais, em Moçambique, depois de 2 adiamentos, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo agendou para a próxima terça-feira, dia 5, a audição da antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora em Angola, Maria Helena Taipo. A antiga governante é protagonista no processo de desvio de mais de 113 milhões de meticais do Fundo de Pensões de Mineiros Moçambicanos na vizinha África do Sul e deverá responder sobre o seu papel no esquema, como nos conta desde Maputo, William Mapote.
É mais um julgamento que volta a destapar esquemas de dilapidação do erário público nas instituições de Estado. Para além das ligações familiares entre alguns arguídos, as audições deste processo, que tem como figura de cartaz a antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, vem desvendando o velho esquema de falsificação de documentos e o uso de empresas e contratos de fachada para prestação de serviços ao Estado, que nunca chegam a ser realizados. O julgamento, que acontece com a imprensa proibida de registro de imagem e voz, é visto com muita suspeição por parte da sociedade civil. Adriano Novunga, ativista social, tem ideias formadas sobre o caso.
Hoje está em julgamento a Helena Taipo, num tribunal que tentaram esconder o máximo possível, num sítio onde as pessoas não sabem onde que é, algures na Catembe, e dizem que não só foram esconder o julgamento lá, como também não há direito à cobertura.
Desde o início das audições de discussão e julgamento, há 2 semanas, 10 dos 12 arguídos já foram ouvidos. Todos confirmam ter, direta ou indiretamente, recebido o dinheiro de que vêm sendo acusados, mas negam que estivessem dentro de um esquema deliberado para dilapidar o Estado. Maria Helena Taipo, cujas audições foram adiadas por 2 vezes, vai agora ser julgado na próxima terça-feira. A expectativa da sociedade civil é que seja um julgamento com livre acesso à imprensa.
Os juízes estão à frente deste caso, devem liberar o acesso à informação, o acesso ao julgamento, e essa tem que ser a forma de estar em Moçambique. O acesso e a construção do Estado de Direito passa também por as pessoas terem acesso ao julgamento.
Refira-se que o julgamento, em alusão, diz respeito ao desvio de 113 milhões de meticais de contribuições de mineiros moçambicanos na vizinha África do Sul, desviados para fins pessoais. De Maputo, para a Voz da América, William Mapo.
Falemos agora da economia e da presença de mineiros moçambicanos na África do Sul. Mais de 2 mil deles perderam o emprego. A ministra do Trabalho e Segurança Social tratou de garantir que eles recebam o que se lhes deve. Mas teve uma má notícia, como nos conta o Simeão Ponguana.
Neste momento ficaram apenas cerca de 19 mil. Entretanto, a ministra do Trabalho de Moçambique garante que até 2030 ninguém vai perder emprego, mas não haverá recrutamentos para a indústria mineira sul-africana.
Os empregadores mineiros até 2030 vão diminuir o número de trabalhadores. Mas até lá, nenhum moçambicano vai perder o seu emprego. Significa que vamos continuar com os nossos trabalhadores, apenas não haverá novos recrutamentos. Mas vocês que estão lá vão manter.
A maioria dos mineiros trabalha nas minas de platina, mas no passado muitos trabalhavam nas minas de ouro e de carvão, ora afetadas pela crise de preços no mercado internacional.
Discutimos formas de como é que deve ser acelerado este processo para que este trabalhador que foi mineiro, que hoje já não está a trabalhar, possa receber aquilo que é do seu direito.
Os mineiros são uma das principais fontes de divisas para a balança de pagamentos de Moçambique, sendo que a redução da mão de obra agrava a crise da economia moçambicana. Margarida Talapa esteve durante 4 dias em visita de trabalho à África do Sul e não conseguiu, entretanto, demover os empregadores e o governo sul-africano a empregarem mais moçambicanos nas minas.
Obrigado, era Simeon Ponguana, desde Maputo. De Maputo para Bissau, recém-eleito bastonário da Ordem dos Advogados propõe firmar um Pacto Nacional da Justiça na Guiné-Bissau. Mas juristas apontam a necessidade de se reorganizar a classe e também da Ordem dos Advogados defender o Estado de Direito no país. Tiago Seidi.
O Pacto Nacional de Justiça, que irá envolver não só a própria Ordem, o Supremo Tribunal de Justiça, o Ministério Público, mas também o Governo e a sociedade civil, visa definir itens que visam combater a corrupção no aparelho judiciário guineense. Januário Correia é o novo bastonário.
Em que vamos fechar para discutir o problema da justiça. Como combater esse problema? Depois aquilo vai resultar em conjunto de itens. O que é que o Estado deve fazer? Por exemplo, a questão da acesso à justiça é um problema. Temos também um problema a nível de segurança jurídica. Não sabe quais são as que está em vigor. Preciso também combater a corrupção. O que é preciso? Vamos endurecer as penas? Sim. Vamos criar uma estrutura forte, combativa. Vamos formar os inspectores do Estado.
Para combater a corrupção no setor da justiça, Januário Correia defende que a estrutura inspectiva funcione no país.
A inspeção dos tribunais tem que funcionar como uma estrutura séria, como uma estrutura consistente, consolidada. A forma de combater bandidagem e corrupção são os inspectores que vão descodificar eventuais fraudes.
O jurista Luiz Petit entende que a nova direção da Ordem deve priorizar a reorganização da classe e clarificar a questão da incompatibilidade dos advogados.
Reorganização da classe, conhecer a situação real das incompatibilidades dos advogados. Até agora é que os advogados, ocupando outras funções do Estado, continuam no exercício da advocacia e isto pode ter alguma influência negativa nas tomadas de decisões nos tribunais, como também pode criar um desequilíbrio em relação à concorrência dos advogados.
Mas, para o Odna Kufuku Nadoa, é necessário defender o Estado de Direito Democrático no país.
Defender o Estado de Direito Democrático, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, colaborar com a administração da justiça na prosecução do valor da justiça e da paz social, deve também garantir o acesso dos cidadãos ao direito.
Januário Correia foi eleito como novo bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau a 19 de março, com 149 votos a favor, num universo de 219 votantes. Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
O ano letivo 2021-2022 no ensino superior público em Angola está praticamente em risco de ficar anulado devido à greve dos professores filiados no Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, que já dura há 3 meses. Já até houve intervenção do Presidente da República para que o governo apresentasse uma proposta de aumento salarial de 6%, mas o sindicato rejeita. Afinal, o que leva este tempo todo de greve no ensino superior? Manuel José foi à procura das respostas, desde Luanda.
A greve propriamente dita já tem 3 meses, mas os termos de negociações já vêm de lá atrás. Há quase 2 anos, os professores apresentaram em caderno um salário máximo de um equivalente a 5 mil dólares. Recentemente, o Presidente da República orientou para um aumento de 6%, ou seja, um professor catedrático que ofere 400 mil kwanzas, quase mil dólares norte-americanos, passe para 600 mil kwanzas. Os professores não aceitaram a proposta.
O sindicato não concorda com a proposta do senhor presidente. A qualidade de infraestrutura não cai do céu. Precisa, requer de investimento.
Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, SIMPES. O ano letivo termina em setembro, com os professores parados a três. Há o risco do ano ficar anulado. Mas afinal, onde reside a diferença entre o sindicato e a entidade patronal? Perguntamos ao número 1 do SIMPES da região Luanda Bengo, o professor Carlisa Sal, que aponta o facto do Estado controlar apenas 30% do setor do ensino superior, enquanto 70% está nas mãos de privados, como razão para que o executivo não aceita a melhoria do salário dos professores.
É por isso que quem está a impedir bom salário nas instituições públicas são os donos dessas universidades, que são eles que estão os nossos dirigentes, nossos empresários. Melhorando o salário dos professores das instituições públicas, os professores não vão ter preocupação de fazer carinho. Não fazendo garimpo, eles vão ter carência de professores. Tendo carência de professores, as suas empresas não vão funcionar.
O mesmo argumento têm os estudantes, como diz Francisco Teixeira, o presidente do MEA.
O Estado controla simplesmente 30% da educação, 30% na mão do privado. O Estado há muito que já abandonou a educação pública. É o mesmo grupo de abutres que assambarcou o ensino, tornou como negócio.
Ainda assim, os estudantes mantêm a esperança de que o ano letivo seja salvo.
Mas temos a fé que vamos conseguir ultrapassar isso.
A mesma esperança que é dada pelo secretário-geral do SIMPES, Pérez Alberto, que aposta as fichas na reunião de amanhã, sexta-feira, da Assembleia Geral dos Professores do Ensino Superior.
Possivelmente queremos requerer à mesa da Assembleia Geral a interrupção da greve por 30 dias, para atender o clamor dos estudantes.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, desde Luanda. Marcos Barbosa é natural de Cabo Verde e está radicado nos Estados Unidos desde que veio fazer os seus estudos superiores em Kansas City. Advogado, com escritório próprio, decidiu, por inspiração de amigos que conhece em Portugal, onde também viveu na adolescência, levar ajuda humanitária à Ucrânia. Depois de recolher apoios também nos Estados Unidos, no passado fim de semana seguiu para Lisboa, de onde, juntamente com o presidente e membros do Valejas Atlético Clube, um pequeno clube da cidade de Oeiras, seguiu para uma viagem para a fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Falei com Marcos Barbosa, que descreve assim a viagem e o que sentiu ao levar um pouco de alívio aos refugiados.
A viagem foi longa. Só de condução foram 32 horas de Lisboa até Przemyśl, perto da fronteira. E depois disso tivemos que ainda conduzir mais uns 20 ou 30 minutos para chegar a Médica, que é mesmo lá na fronteira com a Ucrânia. Os únicos obstáculos foram talvez as portagens em França, que são significativas, mas o resto foi bom. E quando chegamos à Polónia, principalmente na fronteira, fomos recebidos de braços abertos. Há lá uma quantidade, foi incrível ver a quantidade de indivíduos de vários países do mundo. A primeira pessoa que encontramos lá foi uma senhora da Argentina, que está lá a passar o tempo a ajudar os refugiados e a fazer tudo que ela pode para ajudar o povo ucraniano. E encontramos brasileiros, encontramos irlandeses, dinamarqueses, portugueses. Portanto, o mundo está junto em ajudar o povo ucraniano. Portanto, foi uma recepção excepcional. E eu senti imediatamente uma obrigação, quer dizer, um prazer em compartilhar e participar numa coisa tão única e tão necessária como essa.
Filipe Évora, presidente do Valejas Atlético Clube, fez a sua segunda viagem. Na primeira, levou para Portugal 49 refugiados de volta. Agora, para a Ucrânia, levou muita ajuda aos que estão na fronteira e prepara uma terceira viagem.
As pessoas têm sido inexcedíveis com os donativos. Temos já pensado uma terceira missão, desta vez com, eventualmente no próximo fim de semana, desta vez com um autocarro e a tentar ter informações pessoais de cada pessoa que podemos levar. Temos a ideia de levar ainda mais 45 refugiados para Portugal.
Filipe Évora e Marcos Barbosa em viagem humanitária à Ucrânia.
Thank you.
Continua a acompanhar a Voz da América. O presidente Joe Biden comemora hoje o Dia da Visibilidade Transgênero, com personalidades proeminentes numa investida contra o que o seu governo chama de perigosos ataques legislativos anti-transgêneros. Ana Guedes.
Joe Biden anunciou novas medidas destinadas a tornar o governo federal mais inclusivo para pessoas transgêneros, incluindo o símbolo X nos pedidos de passaporte dos Estados Unidos a partir de 11 de abril e novas máquinas de raio-x da Administração de Segurança de Transportes que são neutras em termos de género. Os visitantes da Casa Branca em breve também poderão selecionar uma opção X no sistema de entrada de visitantes e trabalhadores da Casa Branca. Os americanos transgêneros continuam a enfrentar discriminação, assédio e barreiras à oportunidade, escreveu Biden numa proclamação que marca este dia. E continuou. No ano passado, centenas de projetos de lei anti-transgênero nos Estados Unidos foram propostos em toda a América, a maioria deles visando crianças transgênero. O ataque continuou este ano. Esses projetos estão errados, concluiu o presidente, que deve divulgar uma mensagem em vídeo sobre o assunto ainda hoje. Na Flórida, o secretário da Educação, Miguel Cardona, vai reunir-se com estudantes LGBTQ+, após o Congresso do Estado ter aprovado uma lei que proíbe a instrução sobre orientação sexual e identidade de género nos primeiros anos de escolaridade. Os republicanos argumentam que os pais devem abordar esses assuntos com as crianças, enquanto os democratas dizem que a lei demoniza as pessoas LGBTQ+, excluindo-as das aulas.
No Mali, a junta militar que assumiu o poder proibiu neste mês as transmissões da rádio e da televisão francesas, depois da Rádio França Internacional ter noticiado supostos abusos de direitos humanos por parte do exército maliano e de mercenários russos. As restrições ocorrem quando os defensores da liberdade de imprensa citam uma tendência preocupante de propaganda pró-Rússia em países onde os seus mercenários apoiam governos nacionais. A 18 de março, o diretor de informação da Djoliba TV News, Mohamed Atacher Halidou, disse no estúdio em Bamako que uma imprensa livre desempenha um papel importante na democracia e criticou a falta de condenação por parte dos meios de comunicação do país da proibição das transmissões francesas. O executivo proibiu informações sobre acusações de abuso de direitos humanos contra o exército do Mali e dos mercenários russos. Em conversa com a Voz da América, Halidou disse que há uma autocensura generalizada no Mali porque civis e jornalistas temem represálias dos militares.
Aujourd'hui, la peur a changé de camp parce que les journalistes...
O medo mudou tudo porque os jornalistas, antes mesmo de escrever um artigo, começam a pensar. O que vou dizer neste artigo? Isso vai incomodar os que estão no poder? Há essa pressão agora sobre os jornalistas. A liberdade de expressão está ameaçada. Não há nada pior para um jornalista do que autocensurar-se.
O governo do Mali recusou credenciar jornalistas estrangeiros nos últimos meses. Deportou um repórter francês e prendeu um economista depois de ter dado uma entrevista sobre as sanções internacionais impostas ao país. Arnaud Foguer, chefe do escritório para a África da organização Repórteres Sem Fronteiras, falou com a Voz da América através de uma aplicação de mensagens desde Paris e disse que a situação atual no Mali se assemelha muito ao que aconteceu na República Centro-Africana nos últimos anos, com mercenários russos de terreno, restrições à imprensa impostas pelo governo e autocensura por parte dos jornalistas.
Os jornalistas foram alvejados e os meios de comunicação não foram realmente autorizados a operar e abordar temas sensíveis, como abusos de direitos humanos e também, particularmente, o que os mercenários russos estavam a fazer.
Froguer também disse que as notícias falsas dirigidas à França e a favor dos mercenários são generalizadas. Abdoulaye Guindo, coordenador do site de notícias do Mali Bemberé, que tem uma plataforma que desmascara notícias falsas e propaganda que circulam online, encontra-se em Conakry. Ele disse ter notado pela primeira vez um aumento na desinformação após o golpe de 2021, quando os atuais líderes militares assumiram o poder pela segunda vez em menos de um ano.
Nós constatamos uma montée em puissance
de fausses informations.
Notei um aumento de notícias falsas contra as forças europeias, nomeadamente Barkhane e a missão de paz da ONU no Mali, e também vi muitas notícias falsas destinadas a glorificar o grupo Wagner e a pressionar a população a aplaudir e aceitar a chegada de Wagner ao Mali.
Foguerra afirmou ainda que, embora a situação esteja tensa por enquanto, o Mali não está tão isolado como a República Centro-Africana. E ele acredita que a liberdade de imprensa no país acabará por melhorar através de qualquer forma, como uma mudança de governo. E agora abrimos a página desportiva com o João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar por falar do Mundial de Futebol, porque amanhã é o sorteio para o evento a realizar entre novembro e dezembro no Catar. Ontem, na zona da América do Norte, Sul e Caraíbas, com CACAF, confirmou-se o que se já previa. A Costa Rica qualificou-se para a repescagem contra a Nova Zelândia. Estados Unidos e México juntaram-se ao Canadá como os três que se qualificaram diretamente para o Mundial. As 32 seleções finalistas vão ser distribuídas por 8 grupos de 4 equipas, designadas pelas letras A a H. A salientar que ainda faltam apurar 3 equipas, um dos play-offs entre a Costa Rica e a Nova Zelândia, outro do play-off do Peru contra o vencedor do jogo entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália, e ainda um país europeu que vai sair do jogo entre o país de Gales e o vencedor da eliminatória Escócia-Ucrânia, que não se pôde realizar devido à guerra neste último país. Para o sorteio da manhã, as equipas foram colocadas em 4 potes de acordo com os rankings da organização, o que significa que equipas que estão no mesmo pote não jogarão entre si. As equipas africanas, que são 5, estão colocadas no pote 3 e 4. No pote 3 estão o Senegal, Marrocos e Tunísia. No pote 4 estão os Camarões e o Ghana. Vamos agora para o futebol feminino para assinalar algo do notável e que mostra bem o crescimento do futebol feminino. Ontem, em Barcelona, a equipa da casa defrontou o Real Madrid para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em femininos. O que foi notável foi o número de espectadores, que é um recorde no futebol feminino. 91.533 espectadores estiveram presentes no estádio do Barcelona e, em redor do mundo, diz-se que isto assinala um novo capítulo no futebol feminino. Barcelona bateu o Real Madrid por 5-2, passou às meias-finais da competição. E ainda na Europa, o jornal espanhol Marca acaba de publicar os salários dos jogadores através das ligas europeias. Nos 2 primeiros lugares estão Neymar, com quase 49 milhões de euros, seguido do seu colega de equipa Messi, com 40 milhões. Em terceiro lugar, a grande surpresa, um jogador que raramente joga. Trata-se de Gareth Bale, do Real Madrid, com 34 milhões de euros. Cristiano Ronaldo está em quarto lugar com 31 milhões e 560 mil. Em quinto está Antoine Griezmann, o francês do Atlético de Madrid, com 30 milhões. A assinalar que na lista dos salários, os jogadores mais bem pagos são na maioria avançados, alguns médios. O defesa mais bem pago é Varane, do Manchester United, que está em 15º lugar, coitado, só ganha 21 milhões e 300 mil euros. Todos estes salários são sujeitos a impostos, claro está. Basquetebol americano, NBA. Ontem aconteceu algo que raramente acontece. O angolano Bruno Fernandes esteve em ação, o que só por si é raro, mas jogou também muitos minutos, o que também é mais raro. Bruno Fernandes esteve em ação 22 minutos, marcou 17 pontos pelo seu clube, o Houston Rockets, que perdeu frente ao Sacramento Kings por 121-118. Rockets estão em último lugar na Conferência Oeste, que é comandada pelo Phoenix Suns, que ontem derrotou o quarto classificado, o Golden State Warriors, 107-103. O líder da Conferência Leste é o Miami Heat, que ontem bateu o Boston Celtics, 106-98.
As primeiras páginas dos jornais americanos estão hoje dominadas pela informação da Casa Branca de que o presidente Biden vai usar a reserva de petróleo de 6 meses para baixar os preços do combustível no país. Escrevem o Boston Globe e o Wall Street Journal. O Washington Post traz uma longa reportagem com pessoas que escaparam aos horrores de Mariupol. Os Estados Unidos impuseram sanções a empresas e redes de tecnologia russas usadas para evitar sanções já impostas. escreve o The New York Times. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quinta-feira, 31 de março. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com, a nossa página na internet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível um número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, presidente russo assina decreto que pode levar à suspensão da entrega de gás à Europa. Reino Unido diz que vai enviar artilharia e mísseis antiaéreos para o governo ucraniano. Burkina Faso rejeita a exigência da CDAO para a transição para a democracia. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de dois R's, um espaço de análise. Hoje, os novos alinhamentos Argélia, Marrocos, Estados Unidos e Espanha, a propósito do Saara Ocidental. Mais à frente. Mas vamos começar na Guiné-Bissau. O Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 garante que tem havido uma diminuição considerável de novos casos da pandemia, aparentando o fim da quarta vaga no país. Ainda segundo aquele alto comissariado, as vacinas continuam a ser a maior estratégia de combate. O país observa mais um estado de alerta, agora de 90 dias. Lassana Kassamá.
O país conta com um número acumulado de 8.140 casos positivos, 7.111 indivíduos recuperados, 853 casos ativos e 170 óbitos. Krister Okadak, médico coordenador do Call Center, um centro de atendimento para a Covid-19, revelou à Voz da América que o número de chamadas por dia, relativamente aos pedidos de informação sobre a pandemia, baixou-se nos últimos tempos.
A partir do momento que você tem uma redução do número de casos, temos uma queda a nível de informações relacionadas à Covid.
Diariamente, baseado na estatística do Centro de Atendimento para a Covid-19, em média, são atendidas entre 150 a 200 chamadas. Não obstante o presente quadro animador, a vacinação aparece como a estratégia principal para contornar o impacto do coronavírus na Guiné-Bissau. Já foram imunizadas 50% dos 76% da população-alvo. Em conversa com Plácido Cardoso, ele que é o secretário do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 nos garantiu o quanto as vacinas têm ajudado na contenção da pandemia.
E já iniciamos também há 2 meses a vacinação de reforço. Isso tendo em conta o grupo alvo, nomeadamente as pessoas maiores de 50 anos de idade, as pessoas portadoras das doenças crónicas como diabetes, hipertensão, insuficiência renal, asma, etc.
E ouvido pela Voz da América, o médico Edilson Martins começou por apontar como é que as autoridades guineenses devem encarar ou gerir por agora a pandemia de Covid-19 numa altura em que não se registram sinais de grande preocupação sobre novos casos de contágio.
Temos que continuar a vacinar a população, temos que continuar a sensibilizar a população, porque não adianta tirar toda hora decretos e proibir algumas liberdades, mas no fundo estamos a viver numa tremenda normalidade, com concertos, com bares, com uma taxa de vacinação da população muito baixa.
Apesar de dados serem encorajadores, Plácido Cardoso, secretário do Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19, é da opinião que ainda é cedo falar do período de pós-pandemia na Guiné-Bissau.
Embora estejamos a trabalhar as intervenções a terem encontro o reforço do Sistema Nacional de Saúde.
Nassar Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia de dois R's. O tema deste espaço de análise é sobre os novos alinhamentos, Argélia, Marrocos, Espanha e Estados Unidos, a propósito do Saara Ocidental. Ana Guedes.
Raul Braga Pires, vamos falar de um emaranhado de interesses económicos e políticos que envolvem agora quatro países e outros atores à volta. Falo da questão do Saara Ocidental, Polisário, depois envolve Marrocos, Argélia e Espanha. Sem falar dos interesses de Israel, dos Emirados Árabes Unidos, dos Estados Unidos. O que se passou ultimamente que disputou toda esta atividade política, por exemplo, que levou o secretário de Estado norte-americano a fazer uma digressão pela área?
Bom, relativamente ao último posicionamento espanhol relativamente à questão do Saara Ocidental, eu creio que há fundamentalmente uma grande razão macro e uma miríade de razões micro. Sendo que a razão macro é, sobretudo, o contexto da guerra na Ucrânia, no sentido em que o Ocidente não vai apenas atrás da Rússia, vai também atrás dos seus aliados. E, portanto, a Argélia é uma das portas privilegiadas de entrada dos russos em África, sempre foi. Os russos sempre pugnaram muito pela libertação dos povos, pelas independências em África, e, portanto, e a Argélia, nesse sentido, e as nossas ex-colónias, os movimentos independentistas das nossas ex-colónias, bem beneficiaram da ajuda da Argélia. E, portanto, a Argélia é um parceiro estratégico da Rússia em África e essa é a principal razão macro. Que deriva de razões micro. Desde novembro do ano passado que a Argélia deixou de fornecer o gás natural à Península Ibérica através do gasoduto que passa pelo território marroquino. Há um outro, o Medgás, é um gasoduto alternativo que faz ligação direta da Argélia para a Espanha e, portanto, não optou-se por esse. E não pelo. E isto na lógica também dentro da questão saharauí, da disputa pela questão saharauí, da guerra em curso entre Polisário e Marrocos, a Argélia quis prejudicar e penalizar Marrocos desta forma, cortando-lhe o acesso a uma importante, fundamentalmente o gás que ia para Marrocos por esse gasoduto, alimentava todo o parque industrial de Tanger, o que não é coisa pequena. E, portanto, desde novembro do ano passado que Marrocos tenta negociar com Espanha a reversão do gasoduto Maghreb-Europa, ou seja, o gasoduto que fornecia a Península Ibérica através do território marroquino, a parte que atravessa o estreito, ser utilizado não para bombar gás no sentido de Espanha, mas para Espanha bombar gás argelino no sentido de Marrocos. A imprensa, nas últimas duas, três semanas, a imprensa marroquina fez uma grande fanfarra de que já havia um acordo entre Marrocos e Espanha para a reversão deste gasoduto, após umas obras menores, umas adaptações menores, e a Argélia, proprietária, dona desse gasoduto, porque foi ela que a construiu e que a pagou, não autoriza a Espanha a bombar gás argelino para Marrocos. E, portanto, ameaçou com um corte total de gás natural à Península Ibérica. E a moeda de troca de Espanha foi esta. Quer dizer, a Argélia, com telhados de vidro, ameaçou a cartada do gás neste momento que o gás também está no espírito de todos os habitantes do planeta Terra por causa, uma vez mais, da questão macro, que é a questão da guerra na Ucrânia. E, portanto, a Espanha, perante este cenário, teve que demonstrar perante um país africano que é a Espanha, que tem argumentos, que tem pedras no bolso, que pode atirar a qualquer momento e, uma vez mais, demonstrando que os Estados não têm amigos nem inimigos, têm interesses e as posições podem mudar de um momento para o outro. E, portanto, estas são as grandes razões ou as principais razões que eu encontro para explicar esta mudança de posição, embora faça aqui um reforço muito grande na questão da guerra da Ucrânia, que de facto está a alterar o paradigma e a alterar alinhamentos em função dos interesses dos Estados. Nós o que estamos a ver neste momento é mais um momento de transição entre os mundos que fomos assistindo ao longo das décadas.
Oi.
Concordo em grande parte com o que disse o Raul, mas também pretendia dar aqui uns elementos complementares ao que o Raul disse. Essa regressão do gasoduto que passa por Marrocos e fornece Espanha a partir do polo em Córdoba, essa regressão está em curso. Portanto, não houve uma capacidade técnica da Argelina para bloquear essa regressão. Mas como é que a Espanha pode fornecer, em determinada medida, Marrocos, quando o único fornecedor ainda de Espanha é a Argélia? Pura e simplesmente porque no primeiro trimestre deste ano, os americanos, que já estavam a contar, já estavam ao corrente das posições políticas que iria tomar Espanha relativamente à chamada soberania de Marrocos no Sahara Ocidental, ou seja, a Espanha retira-se da sua posição de neutralidade, uma posição que em termos simbólicos é importante, porque foi Marrocos a potência colonial do Sahara Ocidental e nesse âmbito manteve sempre uma posição de neutralidade, que agora o Pedro Sánchez decidiu quebrar. E os Estados Unidos passaram a ser o primeiro fornecedor de Espanha em gás líquido, passando, aumentando a 10% a exportação. Aqui há outro elemento que é preciso ter em conta, que é um gás, esse gás líquido exportado dos Estados Unidos, é mais caro também 20%, mas permite à Espanha de fornecer Marrocos. O que está, muito do que está em curso é, para além do fator, digamos, macro, como refere o Raul, da questão da guerra da Ucrânia e da crise energética e económica que daí tem resultado, está também uma perda de velocidade, aqui é uma vitória de Marrocos, mas por outro lado há uma perda de velocidade da diplomacia marroquina na sua afirmação no quadro da União Africana, que tentou utilizar a União Africana como cavalo de Troia para a questão do Sahara Ocidental, mas também pelo facto de ter compreendido quase que nunca integrará a CDAO, que era uma organização subregional que Marrocos pretendia integrar à viva força também para a sua afirmação no continente africano. Daí Marrocos passa para uma ofensiva europeia, tendo um terreno fácil. Porquê? Porque estamos precisamente com a crise ucraniana nas mãos. E precisamente nesse contexto, Marrocos utilizou uma cartada, uma mensagem aos Estados Unidos, que são um ator muito importante neste contexto todo, quando se absteve na Assembleia Geral da ONU relativamente à crise da Ucrânia. Portanto, o seu voto de abstenção não foi, digamos, na linha pretendida pelos Estados Unidos. Isto foi uma mensagem subliminal aos Estados Unidos, em que Marrocos, Rabat, pretendeu alertar os Estados Unidos e principalmente a administração Biden para que não pusessem em causa a posição que os Estados Unidos tomaram com a administração Donald Trump, ou seja, a reconhecer a soberania de Marrocos no Sahara Ocidental. Aqui começou-se a jogar todas as cartas políticas. Porquê? Porque os Estados Unidos também têm grandes interesses na Argélia, é um aliado e um dos principais promotores dos acordos de Abraão que abriu um espaço diplomático muito importante a Israel nos países muçulmanos, entre os quais propriamente Marrocos. Mas temos que ver outros pontos também que são muito importantes, em que nas relações entre a Espanha e Marrocos, Marrocos é o primeiro parceiro comercial de Espanha no continente africano. E em termos mundiais, exceto a União Europeia, Marrocos está em terceiro lugar. Ou seja, é de uma potência comercial capital para a Espanha. Apesar da Espanha ter grandes interesses comerciais na Argélia e ser uma das, digamos, um dos países que se destaca no horizonte empresarial estrangeiro na Argélia, a importância que têm as relações comerciais com Marrocos são muito superiores. E, tal como o Rolo tinha sublinhado, a ligação da Argélia com a Rússia, por outro lado, a chegada massiva, cada vez mais significativa, de empresas turcas e chinesas, também algumas indianas, valorizaram mais o interesse das relações entre Espanha e Marrocos, e em qualquer uma destas situações para Marrocos, a moeda de troca, o selo que vai reforçar a aliança e a cooperação, obviamente que passa pelo reconhecimento do plano de autonomia de Marrocos para o Saara Ocidental. Aí é quase um cortar de relações com um falso cortar de relações com a Frente Polisário e uma abertura de hostilidade diplomática a meio tom, porque a Argélia precisa da Espanha, tal como a Espanha precisa de Marrocos, que a gente está a viver precisamente neste momento.
Se me permitem usar uma expressão, é uma grande salgalhada política e económica, não é? Porque envolve imensa gente e muito imensos países, quero eu dizer, e ao mesmo tempo envolve mais do que exatamente a questão do Saara Ocidental. Tem também, como o próprio Raul mencionou, a questão da Ucrânia, né? E como tu também mencionaste, Rui, a questão como é que se...
Sim, mais importante que a Ucrânia, na salgalhada, o que está verdadeiramente em disputa não é o território europeu, no, digamos, a Ucrânia e o conflito na Ucrânia é um ponto de tensão que justifica muitas andanças diplomáticas e restabelecimentos de acordos, novos acordos e até mesmo rupturas de acordos, mas há uma grande disputa entre Marrocos e a Argélia que não passa pelo Saara Ocidental. Essa disputa chama-se o Sahel. E tanto Marrocos como a Argélia disputam, de certa forma, a influência, o regresso da influência destes países em toda a banda saheliana. Isso também tem peso em toda esta configuração. Eu não vejo como uma salgalhada, vejo como uma reconfiguração das alianças e dos blocos. Já não podemos falar de dois blocos, mas de múltiplos blocos.
Acrescentar também à tal salganhada, das razões da importância da salganhada, um fator que nós tendemos a esquecê-lo muitas vezes, porque também é o que está mais próximo de nós, é que Marrocos é um controlador da porta de entrada e de saída no Mediterrâneo. E isso é absolutamente estratégico para Israel, por exemplo, que está junto a outra porta de entrada e de saída, que é o canal de Suez, e que já agora, voltando à Ucrânia, dá acesso ao Mar Morto, onde está a Crimeia, e portanto, perdão, ao Mar Negro, onde está a Crimeia, e portanto, daí toda esta importância que movimenta todos estes interesses. Por outro lado, também, ainda um bocadinho mais além, à Península Arábica, este regime de Mohammed VI, o regime marroquino, a monarquia marroquina, tem sobrevivido muito, precisamente através das injeções de capital em momentos-chave dos primos do Golfo. E daí também os interesses sauditas e dos Emirados Árabes Unidos, neste reino à beira-mar plantado, não é? O reino mais ocidental
Diz. Desculpa. Há outro elemento que não podemos esquecer nas relações Espanha-Marrocos, que é a questão de Ceuta e Melilla. E a arma que utilizou Marrocos quando Espanha acolheu por questões clínicas o secretário-geral da Frente Polisario, o Ibrahim Galí, como é que a Espanha respondeu? Respondeu a fechar os olhos e quase abrir as portas de Marrocos à aquela crise migratória, aquele fluxo migratório sem precedentes para a Espanha, de 17, 18 de maio, portanto, do ano passado, em que tornou-se, aqui estamos nas famosas guerras híbridas, uma ofensiva de Marrocos para fazer pressão sobre a Espanha. Existe também a questão das Canárias, que tem sido um dos espaços que mais imigrantes clandestinos têm recebido. Neste reconhecimento, digamos, nesta tomada de posição de Espanha, obviamente que a Espanha conta que Marrocos vai ter uma postura diametralmente diferente. O que se passa é que a Argélia pode pegar exatamente no mesmo método, nos mesmos instrumentos que Marrocos utilizou para fazer pressão sobre a Espanha e fechar os olhos também do fluxo migratório da Argélia, de muitos que estão posicionados, de acampamentos de imigrantes posicionados em torno de Oran e não só, na costa argelina, nesta parte, para passarem para o outro lado espanhol. Isso é uma arma que a Argélia pode vir a utilizar como represália. A primeira atitude óbvia foi chamar o seu embaixador, como é óbvio, de também ameaçar com o aumento do preço do gás. Restrições do gás não acredito, porque da forma como a Espanha precisa do gás argelino, a Argélia precisa de fornecer gás à Espanha.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e como sempre também, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou hoje um decreto exigindo que as companhias estrangeiras que compram gás à Rússia efetuem o pagamento na moeda russa ou rublo. Caso contrário, os fornecimentos serão cortados. Isto deixa a Europa perante a perspectiva de perder mais de um terço dos seus fornecimentos. A Alemanha ativou um plano de emergência que poderá levar ao racionamento de combustíveis na maior economia da Europa. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, diz que os países aliados do Ocidente estão determinados em não aceitar a chantagem da Rússia e o chanceler alemão afirmou que os pagamentos serão feitos como até agora. O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, disse que a França e a Alemanha se estão a preparar para possíveis cortes dos fornecimentos da Rússia. O governo russo diz que os pagamentos em rublos se referem a entregas de gás feitas a partir de amanhã e, portanto, não a gás já entregue. O governo russo anunciou, entretanto, ter proibido a entrada no país de dirigentes da União Europeia e alguns jornalistas, devido ao que disse ser políticas anti-russas da União Europeia. Equipas da Cruz Vermelha Internacional estavam hoje prontas para ajudar na evacuação de civis da devastada cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, isto depois de ter sido alcançado um cessar-fogo temporário. A vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Verushuk, disse que as duas partes tinham acordado em três corredores de evacuação e que um dos corredores seria também usado para entregar ajuda humanitária à cidade de Berdyansk, a cerca de 85 quilómetros de Mariupol. Anteriores planos de evacuação falharam com acusações mútuas de violação do cessar-fogo. Milhares de pessoas estão encurraladas na cidade sem água e eletricidade há várias semanas. No norte do país, e apesar de declarações russas de que iria reduzir as suas operações, a cidade de Chernihiv continuava hoje a ser alvo de intensos bombardeamentos russos. O Ministério da Defesa britânico disse que forças russas continuavam a manter posições a leste e ocidente da capital Kiev. As autoridades britânicas disseram, entretanto, que vai ser enviado para a Ucrânia artilharia de longo alcance e mais armas de defesa antiaérea. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que se deve esperar mais ataques russos no leste do país, na região de Donbass, onde a Rússia apoia forças separatistas. Entretanto, a Companhia de Energia Nuclear da Ucrânia disse que a maior parte das forças russas que haviam ocupado a central nuclear de Chernobyl deixaram o local. Apesar da presença de tropas russas, tinha sido o pessoal ucraniano que continuou a controlar o armazenamento de combustível nuclear usado. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 29 de março. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Se um dos objetivos de Vladimir Putin para a sua guerra na Ucrânia era dividir a NATO e os aliados ocidentais, ele ficou profundamente desapontado, como mostra a recente viagem do presidente americano Joe Biden à Europa. A NATO nunca esteve mais unida do que hoje, disse o presidente Biden, depois de a Aliança ter se reunido em Bruxelas para abordar a agressão não provocada e injustificada da Rússia. Numa declaração conjunta após a reunião, os chefes de Estado e do governo da NATO reiteraram a sua condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia, que, segundo eles, ameaça a segurança global e a ordem internacional. Os líderes pediram ao Kremlin que implemente imediatamente um cessar-fogo e se envolva em negociações sérias com a Ucrânia. Eles enfatizaram o seu apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia. Os líderes da Aliança comprometeram-se a manter uma pressão internacional coordenada sobre a Rússia e declararam seu firme compromisso com o artigo 5º do Tratado de Washington. Eles notaram a colocação de 40 mil soldados no flanco leste da NATO, bem como 4 grupos de combate multinacionais adicionais na Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia para reforçar essa frente. Estamos a tomar todas as medidas e decisões para garantir a segurança e a defesa de todos os aliados em todos os domínios, disse a nota. Putin recebe exatamente o oposto do que pretendia como consequência de entrar na Ucrânia, disse o presidente Joe Biden. A mesma unidade e coesão ficaram patentes quando o presidente Biden reuniu-se com líderes das nações do G7 e do Conselho Europeu. O G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, concordou em implementar integralmente as severas sanções impostas à Rússia. Numa declaração conjunta, eles se comprometeram a aplicar medidas adicionais conforme necessário, continuando a agir em unidade enquanto o fazemos, diz a nota. Eles também concordaram em intensificar a ajuda humanitária à Ucrânia e aos países vizinhos. Depois de falar com os líderes da União Europeia, o presidente Joe Biden e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram uma nova iniciativa para reduzir a dependência da Europa dos combustíveis fósseis russos e maximizar a disponibilidade e uso de energia renovável. Em Varsóvia, o presidente Joe Biden resumiu as consequências que Putin nunca pretendia quando invadiu a Ucrânia. As democracias do mundo estão revitalizadas com propósito e unidade, lutar a longo prazo. Devemos permanecer unidos hoje e amanhã e no dia seguinte e nos próximos anos e décadas, concluiu o presidente americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.